português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 21 de agosto. Hoje, lá fora, 23 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é do Jaime Faria, a técnica é do Al Santos. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Ucrânia tenta bombardear Moscovo. A guerra prossegue na faixa de Gaza com mais bombardeamentos israelitas e dezenas de mortos. Como sempre, os primeiros 30 minutos desta emissão de 60 são dedicados à Angola. Combate à fome vai estar em foco.
As pessoas estão a morrer de fome.
E agora lá não tem trabalho, solução, tem de ir à lixeira aos condutores para poder comer.
Se estivermos determinados, com objetivos e metas bem definidas, sairemos vitoriosos.
General na reforma anuncia nova organização para tentar resolver o problema de Cabinda.
O Sumbo vai resolver mais o quê? Vai negociar mais o quê? Eu considero isso a crise de identidade que existe entre nós e Cabindas, porque, sinceramente, muitas vezes não sabemos exatamente o que é que nós queremos.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais com a Ana Guedes.
A Ucrânia atacou Moscou esta quarta-feira com pelo menos 11 drones que foram abatidos pelas defesas aéreas russas, no que as autoridades disseram ser um dos maiores ataques de drones na capital desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022. O Ministério da Defesa da Rússia disse que as suas defesas aéreas destruíram um total de 45 drones sobre território russo. Alguns dos drones foram abatidos sobre a cidade de Podolsk, disse o presidente camarário de Moscou, Sergei Sobyanin. A cidade na região de Moscovo fica a cerca de 38 km a sul do Kremlin. Entretanto, os aeroportos de Moscovo, Vnukovo, Domodedov e Zhukovsky limitaram os voos por 4 horas, enquanto as autoridades russas fechavam outros aeroportos na cidade de Murmansk e Apatiti, no noroeste, e restringiam o uso do espaço aéreo sobre estas cidades. Murmansk é o local de uma base aérea militar. A Ucrânia disse, entretanto, que destruiu pontes flutuantes russas com armas fabricadas nos Estados Unidos para defender a sua incursão na região russa de Kursk, enquanto Moscovo disse que as suas forças detiveram o avanço de Kiev na região e ganharam terreno no leste da Ucrânia. Um vídeo publicado pelas forças especiais ucranianas mostrou ataques em várias travessias de portões na região de Kursk, onde a Rússia informou que a Ucrânia destruiu pelo menos 3 pontes sobre o rio Sim. A Ucrânia continua a reivindicar avanços e afirma ter capturado 92 localidades em uma área de mais de 1.250 km². As autoridades palestinianas disseram que pelo menos 50 pessoas foram mortas em bombardeamentos israelitas nas últimas 24 horas, ao mesmo tempo que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, terminava mais uma viagem pela região para tentar alcançar um cessar-fogo. Os militares israelitas disseram que já atingiram cerca de 30 alvos em toda a faixa de Gaza, incluindo túneis, locais de lançamentos de rockets e um posto de observação. Israel acusou Hamas de continuar a operar a partir de instalações e áreas civis, uma alegação que o grupo nega. O Hamas, entretanto, numa nova declaração, classificou a última proposta de cessar-fogo que lhe foi apresentada como uma reversão daquilo que concordou anteriormente e acusou os Estados Unidos de concordarem com o que chamou de novas condições de Israel. Não houve resposta imediata por parte de Washington. Enquanto isso, o Hezbollah do Líbano lançava mais de 50 rockets contra os montes Golãs, atingindo várias casas particulares, ferindo uma pessoa e incendiando uma casa. Um petroleiro de bandeira grega que viajava no Mar Vermelho foi alvo de repetidos ataques, deixando o navio sem comando e incendiado num ataque suposto supostamente foi executado pelos rebeldes Houthi do Iémen. No ataque, homens em pequenos barcos abriram fogo, primeiro com armas ligeiras, isto segundo o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido. O navio também foi atingido por 4 projéteis. As autoridades gregas disseram que o petroleiro, que tinha 25 tripulantes a bordo no momento do ataque, viajava do Iraque para Chipre. As Nações Unidas expressaram ontem preocupação com a rápida deterioração da situação económica e de segurança na Líbia, denunciando o que chamou de movimentos unilaterais que aumentaram a tensão naquele país. As autoridades de saúde da Costa de Marfim relataram 28 casos de varíola M com uma morte. O Instituto Nacional de Higiene Pública disse que o caso fatal e alguns outros foram registados na capital económica do país, Abidjan. Entretanto, mais de 500 pessoas morreram na República Democrática do Congo este ano devido a vários tipos da varíola M. 5 agentes da polícia caniana compareceram hoje em tribunal, suspeitos de terem ajudado um homem acusado de assassinar e desmembrar dezenas de mulheres a escapar de uma cela policial em Nairobi. A agência de notícias francesa informa que a polícia lançou ontem uma operação para tentar capturar Colin Jomaisi e 12 eritreus que fugiram de uma esquadra da polícia numa área nobre da capital caniana. Jomaisi, de 33 anos, foi preso no mês passado após a descoberta de vários corpos mutilados num depósito de lixo num bairro pobre da capital caniana.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Em várias zonas de Angola, a população passa fome. Alguns vão para as cidades, onde se juntam ao número de pobres que buscam desesperadamente alimentos em contentores. O presidente João Lourenço disse estar convencido que o combate à fome pode ser ganho. Garantiu a aposta em continuar a apoiar a agricultura familiar, pois acredita na capacidade das famílias em produzir, portanto, alimentos. O presidente João Lourenço defendeu um justo reconhecimento aos fazendeiros e camponeses, à semelhança que se faz com outros membros da sociedade civil. Coque Mukuta.
O presidente da República, João Lourenço, afirmou esta quarta-feira que Angola pode vencer o combate contra a fome e a pobreza desde que haja determinação e união entre os diferentes segmentos da sociedade.
Se estivermos determinados, com objetivos e metas bem definidas, e o executivo, empresários, famílias camponesas organizadas e apoiadas, transportadores e comerciantes, juntarem as mãos para esta causa comum do combate à fome e à pobreza, do aumento da produção interna de bens alimentares, sairemos vitoriosos.
Entretanto, o padre Gaudêncio Félix, diretor executivo da Associação Aminia Comunia, expressou preocupação com o crescente número de mortes por falta de alimentos na província do Cunene, acusando as autoridades de abandonarem a população à sua sorte.
Fome esta, temperada com o silêncio surdidor e surdidante daqueles a quem delegamos o poder de gerir o que é de todos os angolanos. As pessoas estão a morrer de fome. Dia 30 de julho de 2024, a dona Celestina Konyuni, da aldeia de Oxamutitima, município de Oukwanyama, província do Cunene, faleceu vítima de fome. Estive com a senhora Teodência Lidiniken, que está doente, não tem comida, tem vertigens e não consegue ver claramente. E não come. Isto é sinal de que ela está sem força, o corpo não tem força. Ela própria diz mesmo isto, não tem força. Ela não está a ver bem, tem vertigens. Isto é sinal de que a fome está a matar-lhe pouco a pouco.
Outro padre, Pio Akusanga, também reagindo ao discurso do presidente da República, afirmou que qualquer projeto da segurança alimentar e combate à pobreza que não envolve diretamente os afetados não terá efeitos desejados.
O encontro com elas para que elas também participem da definição das prioridades. Estamos a fazer grandes estruturas, está tudo bonito. Cana do Cafo, a barragem da Cova do Leão, de Ondoa, de Calucu, chove, é muito bonito e louvável.
O também sociólogo e presidente da Associação Construindo Comunidades destacou que muitos jovens que mendigam nas cidades são parte de um ciclo de pobreza que começa no campo.
Então, esses que comem nos contentores já não são deslocados de guerra, não. São daqueles que, uma parte, são filhos deslocados, mas a outra parte daqueles que, enfim, daqueles cujos pais, ruídos pela situação, pela vulnerabilidade, pela pobreza, do interior foram para as cidades. E agora lá não tem trabalho, solução, têm de ir à lixeira, aos contadores para poder comer. Mas aumentando a riqueza interna do interior, investindo assim no setor primário, com prioridade para o camponês, tu vais ter pessoas que vão ter renda familiar elevada.
Mucuta, Voz da América.
Obrigado, Coque Mucuta. Vamos agora falar de Cabinda. Está muitas vezes fora das notícias, mas isso não significa que os problemas relacionados com as aspirações de autonomia não existam. A questão complica-se pela existência de diversas organizações que não concordam entre si sobre os objetivos finais e como chegar lá. Pois agora, Intercabindeza é a denominação de mais uma plataforma de diálogo entre as várias sensibilidades de Cabinda e o governo de Angola. É uma plataforma sugerida desta feita pelo general na reforma do MPLA, José Sumbo.
Em carta aberta com o título A Verdade que Nunca Foi Dita sobre o caso Cabinda, o general não faz qualquer referência ao memorando de entendimento para a paz em Cabinda, assinado em 2006 entre o governo e o Fórum Cabindês para o diálogo liderado pelo também general António Bento Bembe. Vamos todos caminhar unidos na diversidade rumo à solução pacífica, inclusiva, justa, credível e definitiva, através do diálogo responsável entre dignos representantes do povo de Cabinda e o governo do MPLA, sugere aquele general. O antigo guerrilheiro do MPLA natural de Cabinda diz ter apresentado em 2021 o seu plano de diálogo ao Presidente da República, João Lourenço. Quanto ao nível de adesão ao seu projeto de diálogo entre os cidadãos de Cabinda, o general angolano assegurou à Voz da América que não conhece uma só pessoa que deseja caminhar à margem da intercabindeza. Para o general Bento Bembe, a proposta de diálogo de José Sumbo configura o que chamou de uma criação do MPLA, visando fugir das suas responsabilidades em relação ao memorando de entendimento para a paz em Cabinda.
O MPLA faz dos homens para poder continuar a distrair, só que ele encontra pessoas vulneráveis, pessoas não sérias, porque o Sumbo vai resolver mais o quê? Vai negociar mais o quê? Eu considero isto a crise de identidade que existe entre nós os cabindas, porque, sinceramente, eu muitas vezes dou culpa ao MPLA, mas os grandes culpados somos nós próprios cabindas, que muitas vezes não sabemos exatamente o que é que nós queremos. Tem que se arrastar, deixar se arrastar neste tipo de desordem. Isso é uma desordem. Eu tenho estado a observar para ver onde é que eles vão. Pelo conhecimento, pela experiência que eu já tenho do MPLA, eles não vão em parte nenhuma. E é uma vergonha, não é, que uma pessoa como um Sumbo, que eu conheço bem na idade dele, depois é um general, ele cresceu no MPLA, tem ideologia do MPLA, mas ele sabe muito bem que ele não vai em parte nenhuma. A única coisa que ele consegue é simplesmente ajudar o MPLA a fazer a desordem dele.
Carlos Vemba, presidente do movimento independentista de Cabinda, também se afirma cético quanto às propostas do general José Sumbo, que considera mais o engodo que Luanda está a preparar.
Nós havíamos apresentado uma contraproposta de como deveria gravitar toda essa intenção, mas infelizmente as pessoas ficaram contra a nossa proposta, a proposta apresentada pelo NIC. O que é que vai se discutir? Qual é a agenda principal da intercabindeza? É uma pergunta que Jesus Sombra consegue encontrar a resposta. Não se pede uma intercabindeza, claro, sem definir os objetivos. Para quê? Jesus Sombra está a insistir numa proteção que é vã. E ele pouco já viu que sem objetivos claros não haverá uma solução dessa. É mais uma pequena cantiga. O pessoal mais distraído, não é? Deixar-se levar ao esse engodo que Luanda está preparado.
Por sua vez, o líder dos democratas liberais de Cabinda, Jorge Lima, entende que todas as propostas de diálogo para a pacificação de Cabinda são bem-vindas, desde que não desvirtuem as verdadeiras aspirações do povo de Cabinda.
Não, nós recebemos o general Sumo várias vezes cá em Cabinda. Ele tem convidado esforço para que haja uma ação conjunta, todas as forças vivas de Cabinda, para ver se podemos conseguir ir à mesa com Angola, mas criar um órgão que poderá congregar todas as organizações para ver se possamos conseguir ir à mesa de negociações com o governo de Angola. Mas a única coisa que nós não aceitamos é que haja iniciativas que venham para desviar o nosso foco, as verdadeiras aspirações do povo de Cabinda. Essas pessoas que apresentam essas iniciativas devem saber que existem pessoas que lutam para a autodeterminação do povo de Cabinda, quer dizer, como combatente do povo, para que juntos possamos conseguir alcançar aquilo que o próprio povo de Cabinda almeja, que é a sua independência.
De recordar que o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, fez saber em fevereiro último que iria apresentar ao Parlamento uma proposta de autonomia para Cabinda, considerando ser uma solução que muitos países de África, Europa, Ásia e América Latina abraçaram para resolver determinadas reivindicações regionais. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, estamos a emitir em onda média, em onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau, Cabo Verde, e também através do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos também no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, a referência é Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se no nosso canal do WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E o ouvinte pode sempre participar no África Agora, enviando perguntas ou comentários para o nosso convidado ou convidados. E pode enviar as perguntas e comentários para o nosso número no WhatsApp. E eu vou repetir, o número é +1 202 251 9466. O Conselho Político do Partido da Renovação Social, o PRS, convocou para 1 a 3 de outubro o seu 5º Congresso Ordinário, previsto para acontecer em abril, mas que foi suspenso pelo Tribunal Constitucional na sequência da providência cautelar intentada pelo candidato afastado Sapalo António. Entretanto, as divergências entre as várias sensibilidades e dirigentes continuam, como nos diz agora o Álvaro Lugero de Andrada.
O anúncio foi feito pelo presidente do PRS, Benedito Daniel, numa conversa com jornalistas, no final de uma reunião do Conselho Político do Partido ontem em Luanda, em que disse, e cito, estão criadas as condições para a realização do 5º Congresso Ordinário nos dias 1 a 3 de outubro. Fim de citação. Daniel acrescentou que as irregularidades que travaram a realização do Congresso em abril foram superadas no encontro. Entretanto, numa primeira reação, o porta-voz do candidato António Sapalo, Cláudio Ricai, afirmou, e cito, o anúncio do suposto Congresso em outubro é uma precipitação e vai contra as normas que estabelecem a realização de um Congresso inclusivo e transparente baseado nos estatutos e na Constituição. Fim de citação. António Sapalo não foi notificado para a reunião. Outro candidato, também rejeitado no Congresso de abril, Gaspar Santos, disse que não foi autorizado a participar na reunião do Conselho Político. Muitos membros do Conselho Político não foram convocados. Apenas 19 dos 71 membros do Conselho foram notificados para participar na reunião, acrescentou Santos. Em abril, o Tribunal Constitucional suspendeu a realização do Congresso ao dar provimento à providência cautelar apresentada por Sapalo António, cuja candidatura foi impedida pela direção do PRS. Para o Tribunal, a realizar-se o Congresso violaria princípios, liberdades e garantias fundamentais, bem como agravaria ainda mais o conflito intrapartidário que desde algum tempo esta parte tem assombrado o PRS. Por agora, desconhece-se se Sapalo e Santos irão avançar com qualquer iniciativa legal contra a reeleição do Congresso, ou se haverá algum acordo entre todos antes de outubro.
Páginas verdes, vamos começar hoje com o futebol angolano. O tricampeão angolano Petro de Luanda efetuou ontem um jogo de treino em Portugal com o Porto. Houve um empate a um golo. Quem marcou pelo Petro foi Julinho. O Petro está a cumprir um estágio de pré-temporada em Portugal para preparar a Supertaça de Angola frente aos Bravos do Maqui no próximo dia 31. Em Angola, entretanto, o Sagrada Esperança regressa hoje aos treinos para se preparar para o jogo de segunda mão da fase preliminar de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Recordemos que o Sagrada Esperança foi no fim de semana às Maurícias bater o St. Louis e depois foi para Joanesburgo, na África do Sul, viagem complicada. Depois de Joanesburgo, regresso a Luanda. Sagrada Esperança está com algumas lesões, entre as quais o avançado Lepua, que foi operado ao joelho na África do Sul, e o guarda-redes Langanga, que vai em breve a Portugal, também para ser operado ao joelho. Mas Sagrada Esperança está em boa posição de passar à fase seguinte. Foi às Maurícias ganhar por 1-0. E já que estávamos há pouco a falar do Petro, uma notícia envolvendo o basquetebol e o Petro. O poste egípcio Patrick Youssef Gardner, de 2 metros e 11 centímetros, chegou a acordo com a direção do Petro para reforçar a equipa sénior masculina de basquetebol, visando a disputa da Taça Intercontinental, que vai decorrer em setembro, em Singapura. Por outro lado, Carlos Moraes, de 39 anos, pode juntar-se ao grupo de trabalho em Espanha, palco onde os campeões africanos vão realizar um estágio pré-competitivo, como dissemos. O capitão dos petrolíferos está em negociações avançadas com o clube, sendo que nos próximos dias as partes deverão assinar um contrato. Agora para a Europa, para o futebol, a equipa portuguesa do Vitória de Guimarães está neste momento a jogar num jogo de qualificação para a Liga Conferência, o escalão mais baixo das competições paneuropeias. O Guimarães está a defrontar o Zrinjski Mostar da Croácia. Neste início da época, o Guimarães vai muito bem, muito obrigado, somam 6 vitórias em jogos oficiais, 4 dos quais nas pré-eliminatórias da Liga Conferência, com o Floriana e com o Zurique, e 2 na Liga, com um registro de 12 golos e nenhum sofrido. O treinador do Guimarães é Rui Borges, falou ontem sobre o jogo de hoje.
Os objetivos, o meu objetivo é ganhar amanhã, não é não sofrer golos, se não sofrer melhor ainda, que a equipa que não sofre está mais perto de ganhar com toda a certeza, mas quero é ganhar, independentemente disso.
É verdade, quem não sofre golos fica mais próximo de ganhar. Hoje na Europa há também jogos de qualificação para a Liga dos Campeões, 8 equipas em ação, o jogo entre o Young Boys e o Galatasaray e ainda o Dinamo de Kiev contra o Salzburg da Áustria são os 2 jogos que mais atenção chamam. E falando do futebol europeu, o Chelsea de Inglaterra confirmou a compra do português João Félix ao Atlético de Madrid, contrato de 6 anos, com a opção de mais um. Chelsea pagou 55 milhões e 400 mil dólares ao Atlético de Madrid por João Félix. Por outro lado, o Atlético de Madrid comprou ao Chelsea o jogador Conor Gallagher, 44 milhões de dólares, contrato até 2029. E falando de dinheiro, na Europa, as 55 federações da União Europeia de Futebol vão receber 935 milhões de euros provenientes das receitas recordes de bilheteira do Euro 2024. Aos 935 milhões de euros de bilheteira serão adicionados 331 milhões em prémios monetários e 240 milhões para os clubes que cederam jogadores às seleções participantes no Euro. O relatório da UEFA refere outros dados, diz que o Euro 2024 foi acompanhado nos estádios por 2.700.000 espectadores, teve uma audiência acumulada em direto de 5.200 milhões de telespectadores e 4.500 milhões de visualizações nas redes sociais. Nada mal. Vamos agora para Cabo Verde. O relatório da Inspeção-Geral das Finanças, a gestão financeira da Presidência da República, com realce para o pagamento de cerca de 3 mil dólares mensais durante 2 anos à Primeira-Dama, é algo que continua a dar que falar, havendo vozes, sobretudo das hostes do MPD, partido no poder, a pedir a demissão do chefe de Estado. Analistas ouvidos pela Voz da América consideram que pelos dados disponíveis e dos comunicados e contracomunicados do Governo e da Casa Civil da Presidência, fica claramente demonstrado que há fragilidades que precisam de ser corrigidas no que tange a gestão da coisa pública no país, realçando que deve haver colaboração e responsabilidade de todos. De momento, dizem, contudo, que é prematuro falar-se na necessidade da destituição, ou não, do Presidente, enquanto não se conhecer do Tribunal de Contas ou sua opinião sobre o relatório produzido pela Inspeção-Geral. Eugênio Teixeira.
Para o gestor e antigo diretor-geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Educação, José Manuel Marques, o despolutar desta polémica traz a nu as fragilidades existentes na gestão dos recursos públicos no arquipélago.
Esse embrólio todo, para ser resolvido, como é, o que é que deve ser feito? Primeiro, é reforçar as instituições públicas, ter pessoas que realmente à frente com capacidade de garantir tudo o que se faz em gestão pública esteja enquadrado dentro do quadro legal. Um segundo, é reforçar todo o sistema de verificação, de fiscalização.
Eu acho que, na verdade, o que se deve fazer é repensar o sistema na sua totalidade e melhorar a fiscalização periódica de tudo o que é a gestão da política pública.
Por sua vez, o jurista e professor universitário, Emanuel Sousa, considera que neste processo há uma certa luta política entre ambas as partes, com contornos que podem manchar a imagem do país, tendo em conta que se tratam de dois importantes órgãos de soberania. Quanto às leituras e manifestação de determinados ciclos advogando a destituição do Presidente da República, Sousa diz que ainda é prematuro e explica porquê.
Temos de aguardar pelo pronunciamento do Tribunal de Contas, não é? Que para haver destituição teria de haver, não é, um outro processo, crime de responsabilidade, depois está todo aquele procedimento a nível da Assembleia Nacional. Eu não creio que de momento pode-se ir por este caminho, até porque o comunicado da Presidência diz ali um conjunto de coisas que, se calhar, o comunicado do Governo, que assenta na questão da legalidade, não rebateu as outras questões, não é? Então é necessário ver tudo isso para que se possa, eventualmente, conjeturar essa última solução, que é mais gravosa.
Já o cientista político Aquilino Varela diz não ter dúvida que este episódio com acesa disputa política irá minar o normal relacionamento institucional entre o governo e o chefe de Estado.
Eu não estou a ver agora o Dr. José Maria Neves de forma muito passiva a coabitar com este governo que há sinais da falta de lealdade institucional. O último comunicado da Presidência da República deixa claro que há falta de lealdade institucional por parte do governo, na justa medida em que o Presidente da República, para ordenar aquele salário à Primeira-Dama, nos encontros quinzenais falou com o Primeiro-Ministro, entregou a documentação no Ministério da Presidência do Conselho de Ministros. É só ver que o vice-primeiro-ministro está a escrever sobre isso no seu Facebook, de forma muito contundente, a sinalizar as ilegalidades da Presidência da República e apontar o dedo mesmo para a Presidência da República.
Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Obrigado, Eugênio. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da hora de emissão. Vem aí o Amâncio Miguel com mais reportagens de Palopes e de outras partes do mundo. Continuo com a Voz da América.
Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, com a realização de Jaime Faria. No som temos o Al Santos e as notícias serão com João Santa Rita e eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias, o governo moçambicano propõe a alteração do horário de trabalho para reduzir o congestionamento na região do Grande Maputo. A sugestão, no entanto, não reúne simpatia por parte do setor empresarial. Ucrânia tenta bombardear Moscovo. Guerra prossegue na faixa de Gaza com mais bombardeamentos israelitas e dezenas de mortos. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio emissor. Também transmitimos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram. E no YouTube a nossa referência é VOA Português. O WhatsApp, o canal é o mais um, 202-251-9466. 13:31 aqui em Washington. As notícias de seguida com João Santa Rita.
A Ucrânia atacou Moscovo na quarta-feira com pelo menos 11 drones que foram abatidos pelas defesas aéreas, naquilo que as autoridades russas disseram ser um dos maiores ataques de drones na capital desde o início da guerra na Ucrânia em 2022. O Ministério da Defesa da Rússia disse que as suas defesas aéreas destruíram um total de 45 drones sobre o território russo. Alguns foram abatidos sobre a cidade de Podolsk, disse o presidente da Câmara de Moscovo. A cidade da região de Moscovo fica a 38 quilómetros do Kremlin. Os aeroportos de Moscovo, Vnukovo, Domodedovo e Zhukovski limitaram os voos por 4 horas, mas iniciaram mais tarde as operações normais. As autoridades russas fecharam também aeroportos nas cidades de Murmansk e Apatiti, no noroeste, restringiram o uso do espaço aéreo sobre essas cidades, disse a agência TASS. Murmansk é o local de uma base aérea militar. A Ucrânia disse, por outro lado, que destruiu pontes flutuantes russas com armas fabricadas nos Estados Unidos para defender a sua incursão na região russa de Kursk. A Ucrânia continua a reivindicar avanços e afirma ter capturado 92 localidades. A Rússia, por outro lado, tomou o assentamento de Zelane, que fica a menos de 20 quilómetros a leste do centro de transportes de Pokrovsk, segundo o Ministério da Defesa russo, isso dentro da Ucrânia. As autoridades palestinianas disseram que pelo menos 50 pessoas foram mortas em bombardeamentos israelitas nas últimas 24 horas, ao mesmo tempo que o secretário de Estado americano Antony Blinken terminava mais uma viagem pela região para tentar alcançar um cessar-fogo. Os militares israelitas disseram que jatos atingiram cerca de 30 alvos em toda a faixa de Gaza, incluindo túneis, locais de lançamento de rockets e um posto de observação. Israel acusou o Hamas de continuar a operar a partir de instalações e áreas civis. O Hamas, numa nova declaração, classificou a última proposta de cessar-fogo que lhe foi apresentada como uma reversão daquilo que concordou anteriormente, acusou os Estados Unidos de concordarem com o que chamou de novas condições de Israel. Não houve resposta imediata de Washington. Entretanto, o Hezbollah do Líbano lançou mais de 50 rockets contra os Montes Golãs, atingindo várias casas particulares, ferindo uma pessoa e incendiando uma casa. Entretanto, um petroleiro de bandeira grega que viajava através do Mar Vermelho foi alvo de repetidos ataques, deixando o navio sem comando e incendiado num ataque suspeito de ter sido executado pelos rebeldes húteis do Iêmen. A notícia foi dada pelo Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido. As Nações Unidas expressaram ontem preocupação com a rápida deterioração da situação económica e de segurança na Líbia, denunciando o que chamou de movimentos unilaterais que aumentam a tensão. Stephanie Curry, chefe interina da missão política da ONU na OLA, na Líbia, queríamos dizer, disse ao Conselho de Segurança que nos últimos dois meses os atos unilaterais dos atores políticos, militares e de segurança líbios aumentaram a tensão, consolidaram mais ainda as divisões institucionais e políticas e complicaram os esforços para uma solução política negociada. As autoridades de saúde da Costa do Marfim relataram na terça-feira casos de varíola M com uma morte. O Instituto Nacional de Higiene Pública disse que o caso fatal e alguns outros foram registados na capital económica do país, Abidjan. O Instituto disse que o acompanhamento da doença foi reforçado e está em curso um esforço para quebrar as cadeias de transmissão. Mais de 500 pessoas já morreram na República Democrática do Congo este ano devido a vários tipos de varíola M.
Obrigado, João Santa Rita, por estes momentos de notícias. Vamos agora à reportagem e começamos em Cabo Verde. O Eugênio Teixeira escreve que o caso salários da primeira-dama do país continua a concentrar o debate político depois de um relatório da Inspeção Geral das Finanças e a Gestão Financeira da Presidência da República ter concluído que os valores que lhe foram pagos e uma conselheira de José Maria Neves foram irregulares. Analistas políticos ouvidos pela Voz da América consideram que, de momento, dizem ser prematuro falar de uma eventual destituição do chefe de Estado, mas alertam para a falta de controle de dinheiro público. Eugênio Teixeira.
Para o gestor e antigo diretor-geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Educação, José Manuel Marques, o despolutar desta polémica traz a nu as fragilidades existentes na gestão dos recursos públicos no arquipélago.
Esse imbróglio todo para ser resolvido, como é, o que é que deve ser feito? Primeiro, é reforçar as instituições públicas, ter pessoas que realmente à frente com capacidade de garantir tudo o que se faz em gestão pública esteja enquadrado dentro do quadro legal. Um segundo, reforçar todo o sistema de verificação, de fiscalização.
Eu acho que, na verdade, o que se deve fazer é repensar o sistema na sua totalidade e melhorar a fiscalização periódica de tudo que é a gestão da política pública.
Por sua vez, o jurista e professor universitário, Emanuel Sousa, considera que neste processo há uma certa luta política entre ambas as partes, com contornos que podem manchar a imagem do país, tendo em conta que se tratam de dois importantes órgãos de soberania. Quanto às leituras e manifestação de determinados ciclos advogando a destituição do Presidente da República, Sousa diz que ainda é prematuro e explica porquê.
Temos de aguardar pelo pronunciamento do Tribunal de Contas, não é? Que para haver distribuição teria de haver, não é, um outro processo, crime de responsabilidade, depois está todo aquele procedimento a nível da Assembleia Nacional. Eu não creio que de momento pode-se ir por este caminho, até porque o comunicado da Presidência diz ali um conjunto de coisas que, se calhar, o comunicado do Governo, que assenta na questão da legalidade, não rebateu as outras questões, não é? Então é necessário ver tudo isso para que se possa eventualmente conjeturar essa última solução que é mais gravosa.
Já o cientista político Aquilino Varela diz não ter dúvida que este episódio com acesa disputa política irá minar o normal relacionamento institucional entre o governo e o chefe de Estado.
Eu não estou a ver agora o Dr. José Maria Neves de forma muito passiva a coabitar com este governo que há sinais da falta de lealdade institucional. O último comunicado da Presidência da República deixa claro que há falta de lealdade institucional por parte do governo, na justa medida em que o Presidente da República, para ordenar aquele salário à Primeira-Dama, nos encontros quinzenais falou com o Primeiro-Ministro, entregou a documentação no Ministério da Presidência do Conselho de Ministros. É só ver que o vice-primeiro-ministro está a escrever sobre isso no seu Facebook, de forma muito contundente, a sinalizar as ilegalidades da Presidência da República e apontar o dedo mesmo para a Presidência da República.
Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Obrigado, Eugênio. Quando são 13h40 aqui em Washington, De Cabo Verde vamos a Moçambique. O governo deste país propõe a alteração do horário de trabalho para reduzir o congestionamento na região do Grande Maputo. Tal sugestão não é, no entanto, acolhida por parte do setor empresarial, que sugere a realização de um estudo minucioso e a melhoria do sistema de transportes. A partir de Maputo, Alfredo Júnior.
Para melhorar a circulação de pessoas e bens na região de Grande Maputo, o governo propõe alterar o horário de trabalho na função pública, passando a ser das 8h30 às 16h30, contrariamente ao horário em vigor, que é das 7h30 às 15h30. E para o setor privado, o horário passaria das 8 às 17 horas, sem a habitual interrupção de 2 horas, proposta que para a Confederação das Associações Económicas, CTA, que reúne os patrões moçambicanos, carece de um melhor estudo, segundo revelou Paulino Coça.
Nós achamos que o congestionamento não deriva necessariamente por causa dos trabalhadores, é por causa de outros fatores. Não se justifica que nós tenhamos um único mercado grossista aqui, deixando a matola de fora.
Para o porta-voz do Ministério do Trabalho, Baltazar Isidio, esta proposta carece de análise e discussão em plenária da Comissão Consultiva do Trabalho.
Ela foi submetida para discussão ao órgão, então não tenho mais detalhes em termos de aquilo que é o entendimento da Comissão Consultiva do Trabalho.
Para a OTM, Central Sindical, a Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, principal sindicato nacional, a proposta é inviável, referiu Daniel Ngoc, responsável pelas relações jurídico-laborais.
Eu penso que assim então já não há condições, não há condições para implementar essa proposta. Então há muitas coisas que têm que ser revistas.
Ainda assim, a OTM defendeu em sede da Comissão Consultiva do Trabalho que qualquer alteração do horário de trabalho não deve ferir o disposto na lei laboral.
Pode-se alterar os horários, mas desde que não põe em causa os direitos dos trabalhadores. Portanto, os horários não podiam ultrapassar as 8 horas, que os horários têm que ser discutidos ao nível da empresa com o comitê sindical e o patronato, que é o que vem na lei.
Verónica Ingachev, gerente de supermercado, refere que a revisão do horário laboral deveria ser acompanhada pela melhoria do sistema de transportes.
Há dificuldades de transporte, existem pessoas que vivem distantes, então é bom, mas ao mesmo tempo não é bom. Favorece em termos para os outros clientes que saem tarde do trabalho, mas para nós que estamos aqui não é muito favorável. Não faz sentido nenhum mudarem um horário e termos o péssimo transporte que nós temos. Nós não temos transporte aqui que facilita isso. Não faz sentido. Por exemplo, já repararam como está a estrada de Mateque, Santa Montana, Maracuene? São estradas que são perigosas, não tem transporte. Então, qual é a necessidade de trocar o horário enquanto o problema real está no transporte? Devem melhorar isso.
Nas horas de ponta, os horários é que devem ser alterados para permitir que o transporte flua devidamente. E nós, como sindicatos, propusemos que era preciso também rever a questão de vias de acesso para as zonas fora da cidade de Maputo.
Na área metropolitana de Maputo, circulam mais de 500 autocarros e cerca de 3 mil chapas diariamente. Contudo, a tendência de aumento da circulação de veículos privados continua, pois os serviços prestados pelos atuais transportadores de passageiros são lentos, poluentes e com horários incertos, sem segurança. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos a falar de Moçambique. Um cidadão chinês foi detido em Maputo, acusado de tentativa de rapto de pelo menos 11 pessoas, enganando-as com promessas de emprego na Tailândia, anunciaram as autoridades ontem. E suspeito, detido com 34 passaportes de Moçambique e Angola na fronteira de Libombo. Dois assuntos aqui com Ana Guedes.
O Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique, o SERNIC, diz ter abortado a viagem das vítimas de 22 a 32 anos de idade que teria acontecido no último sábado. Segundo a Agência de Informação de Moçambique, o porta-voz da SERNIC disse que o cidadão chinês, cujo nome não foi revelado, contactava os candidatos por telefone e intermediários. Hilário Lol disse que o SERNIC conclui que se tratava de um esquema de tráfico humano porque os vistos processados eram de turismo e as vítimas não tinham passagens de regresso nem contacto na Tailândia. Não havia sequer cláusulas contratuais sobre como iriam viver e trabalhar naquele país. O chinês disse ontem a jornalistas que a acusação era descabida e que o recrutamento era real. A polícia diz que vai continuar a investigação para encontrar outros membros da suspeita rede de tráfico humano. Ainda sob o movimento ilegal, guardas da Autoridade Sul-Africana de Gestão de Fronteiras prenderam esta semana um suspeito na posse de 34 passaportes estrangeiros na fronteira de Lilongwe, entre Moçambique e África do Sul. O diário sul-africano Swetan reporta que 32 passaportes são de Moçambique e 2 de Angola. Além destes documentos, os guardas encontraram notas de rand de valor não especificado. O nome e a nacionalidade do indivíduo não foram revelados. A porta-voz da autoridade, Mam Mgotsi, disse que um caso de posse da propriedade suspeita de roubo foi aberta e novas investigações estão em andamento para determinar a proveniência de passaportes. O comissário da Autoridade de Gestão de Fronteiras, Michael Maciapato, disse que a detenção e o confisco de passaportes são uma mensagem aos facilitadores de movimentos ilegais que continuam a minar os sistemas de controle de fronteira. Na semana passada, o Tribunal de Barberton, na província de Mpumalanga, ordenou a deportação de 16 moçambicanas consideradas culpadas de violar a lei de imigração.
Obrigado, Ana Guedes, de Moçambique. Vamos agora a Guiné-Bissau. O presidente deste país efetuou ontem uma remodelação governamental com destaque para a nomeação dos seus conselheiros para o Executivo. Esta movimentação, tal como aqui nos conta o Álvaro Luger Andrade, acontece 8 meses depois da constituição do governo de iniciativa presidencial e dias depois do MADEM G15, a principal base partidária do Márcio Soko Embalu, e do qual o Presidente da República é um dos fundadores, lhe ter retirado a confiança política.
O chefe de Estado mexeu no Executivo com o Primeiro-Ministro Rui Duarte Barros no exterior, em tratamento, segundo informação oficial, nomeando 10 ministros e 7 secretários de Estado. Além de algumas trocas de pastas, as notas mais salientes foram o afastamento de membros fiéis às lideranças do MADEM G15 e do PRS, o segundo e o terceiro partidos mais votados na eleição de 2023. O até agora conselheiro especial do presidente, Aristides Ocante da Silva, é o novo ministro da Administração Territorial e do Poder Local, substituindo Marciano Silva Barbeiro, que passa a exercer o cargo de ministro dos Transportes, Telecomunicações e Economia Digital, cujo titular, José Carlos Esteves, passou a dirigir as obras públicas. Neste ministério estava Fidelis Forbes, próximo do líder do MADEM G15, que já tinha sido exonerado. Para o importante Ministério da Defesa, Umaru Sissoko Embalo escolheu Dionísio Cabi, destacado dirigente do PRS, mas que faz parte da ala dos inconformados e que está em rota de colisão com a direção de Fernando Dias. Enquanto, para a comunicação social, a confiança recaiu no advogado florentino Fernando Dias, que substitui a veterana do setor Maria da Conceição Évora, que foi para a cultura. O Ministério da Energia passa também a ter um novo titular, José Carlos Varela Casimiro, até agora conselheiro presidencial. A Saúde, que estava sem um titular, vai ser dirigida por Pedro Tipote, atual secretário-geral dos autodenominados inconformados. Enquanto isso, Ali Ijazi, dirigente do PSGC, assume o Ministério dos Combatentes da Liberdade da Pátria. Nelson Pereira é o novo secretário de Estado das Comunidades, substituindo no cargo Cipriano Mendes Pereira, do MADEM, exonerado no passado sábado. Quem entra para o governo é o presidente do Partido Luz e antigo ativista cívico, Lesmes Monteiro, como novo secretário de Estado da Juventude. O tenente-general Sanji Fati é o novo chefe da Casa Civil da Presidência da República e o conselheiro e porta-voz António Oscar Barbosa deixou o cargo a seu pedido.
O antigo presidente Barack Obama, aqui nos Estados Unidos, dirigiu-se aos democratas na sua cidade natal, a cidade de Chicago, na noite de ontem, terça-feira, dizendo que a vice-presidente Kamala Harris é a escolha certa para enfrentar Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro. A correspondente da Voz da América no Congresso, Catherine Gibson, tem mais informações sobre a segunda noite da Convenção Nacional Democrata. A narração aqui é da Ana Guedes.
O antigo presidente Barack Obama foi recebido na Convenção Nacional Democrata na sua cidade natal.
I,
A América está pronta para um novo capítulo. A América está pronta para uma história melhor. Estamos prontos para uma presidente Kamala Harris.
Obama fez uma comparação direta entre Harris e o seu adversário republicano, o ex-presidente Donald Trump.
Kamala Harris não se vai concentrar nos problemas dela. Ela vai estar concentrada nos vossos. Como presidente, não se vai limitar a satisfazer os seus próprios apoiantes e a punir aqueles que recusam a beijar o anel ou a dobrar o joelho. Ela vai trabalhar em nome de todos os americanos. É isso que Kamala é.
Obama foi apresentado pela sua mulher, Michelle, que disse que a curta temporada de campanha de Harris deveria encorajar os democratas a trabalhar ainda mais para a eleger. Não nos podemos entregar às nossas ansiedades sobre se este país vai eleger alguém como Kamala, em vez de fazermos tudo o que pudermos para que alguém como Kamala seja eleito. Embora os democratas já tenham formalizado o seu processo de nomeação no início deste mês, uma chamada cerimonial dos Estados. Mostrou o entusiasmo dos democratas pelo seu novo candidato. Harris agradeceu aos delegados a partir do seu comício em Milwaukee, Wisconsin.
So to everyone in Chicago and across America, thank you. Thank you.
Os democratas também ouviram o marido Harris, que chamou a sua mulher uma guerreira alegre.
Ela vai liderar com a crença de que, de onde quer que venhamos, qualquer que seja a nossa aparência, somos mais fortes quando lutamos por aquilo em que acreditamos, não apenas contra o que tememos.
A segunda noite da convenção também contou com a presença de antigos membros da administração Trump e de funcionários republicanos que apoiaram Harris.
Trump fez muitas promessas grandiosas, crescimento económico ilimitado, renascimento da indústria transformadora americana, uma fronteira segura. Afinal, Donald Trump era só conversa.
Esta quarta-feira, o governador do Minnesota, Tim Walz, dirige-se aos delegados em Chicago, aceitando formalmente a nomeação do partido para a vice-presidente.
A indústria de jogos no continente africano deverá ultrapassar os US$ 1.000 milhões em receitas este ano. O rápido crescimento do setor, impulsionado por uma população jovem, melhor acesso à internet e mais telefones celulares inteligentes, atraiu grandes empresas tecnológicas como a Microsoft, a Sony e a Disney a investir no continente. Reportagem de Mohamed Yusuf.
O mercado de videojogos em África tem apresentado um crescimento promissor de US$ 862 milhões em receitas em 2022 para US$ 1.000 milhões projetados para este ano, um aumento de 8,7% de acordo com a empresa de análise de jogos Newzoo. Ebenezer Gazonu é praticante online desde a década de 1990. Ele diz que houve um tempo em que os criadores de jogos não reconheciam os jogadores africanos.
Os primeiros 10 anos de videojogos ativos em África foram maus. Por exemplo, é preciso inscrever-se e eles dirão: ah, menciona o seu país. Estou eu no Ghana. Ok, estou em Ghana. E eles dizem: nós não apoiamos o vosso país, por isso tem de jogar noutro lugar. Vê-se que certos jogos são orientados para o mundo, mas agora incluem África. E isso é muito bom de se ver.
O número de jogadores na África subsaariana cresceu de 77 milhões em 2015 para 186 milhões em 2021. 95% dos jogadores jogam nos seus telemóveis. De acordo com a empresa de estudos Geopol, para a maioria, os jogos são vistos como uma fonte primária de entretenimento, relax e um remédio para o tédio, com 73% a dizerem que jogam para se divertirem e 64% para aliviarem o estresse. O programador de jogos, Daniel Macaria, do Quênia, cria videojogos desde 2015. Macaria desenvolveu Nairobi, um jogo de ação e aventura no qual os jogadores navegam pela cidade enfrentam desafios inspirados em cenários da vida real e exploram marcos icónicos e lugares escondidos numa narrativa emocionante que entrelaça o folclore local e os contos urbanos. Diz que o jogo também apresenta batalhas contínuas entre a polícia e manifestantes, um cenário comum em muitos países africanos, incluindo o Quênia.
Alguns aspectos do jogo, como as duas personagens principais, são rapazes universitários e, em alguns níveis do jogo, enfrentam polícias. Houve algum tipo de acaso paralelo que estava a acontecer ali, onde o jogo começa a espelhar a vida real. E esta foi apenas uma validação de que escolhi o caminho certo.
O setor dos jogos está a atrair financiamento da Microsoft, Disney e Sony, angariando milhões de dólares para desenvolver mais jogos e aumentar o consumo em todo o continente. O presidente do Pan-African Gaming Group, Jay Shapiro, diz que a África atrai investimento com o seu potencial inexplorado para contar histórias.
Estou a gostar disto aqui, de fato todos nós aqui adoramos. Nenhum de nós pode deixar este sítio. Mesmo que nos levem para os nossos países, temos de regressar porque gostamos disto.
Eiran Tauia, um criador de jogos ganês, diz que os videojogos podem ajudar a preservar as tradições africanas.
Os videojogos também oferecem um meio para preservar a cultura a longo prazo, se continuarmos a produzir conteúdo local. Isto criará muitas receitas para o continente africano.
Os recentes investimentos, campos de jogos e conferências feitos em alguns países africanos estão a ajudar a reduzir os desafios financeiros enfrentados pelos criadores de videojogos.
Mais na esportiva, vamos começar hoje com o futebol angolano. O tricampeão angolano Petro de Luanda efetuou ontem um jogo de treino em Portugal com o Porto. Houve um empate a um golo. Quem marcou pelo Petro foi Julinho. O Petro está a cumprir um estágio de pré-temporada em Portugal para preparar a Supertaça de Angola frente aos Bravos do Maqui no próximo dia 31. Em Angola, entretanto, o Sagrada Esperança regressa hoje aos treinos para se preparar para o jogo de segunda mão da fase preliminar de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Recordemos que o Sagrada Esperança foi no fim de semana às Maurícias bater o St. Louis e depois foi para Joanesburgo, na África do Sul. Viagem complicada. Depois de Joanesburgo, regresso a Luanda. Sagrada Esperança está com algumas lesões, entre as quais o avançado Lepua, que foi operado ao joelho na África do Sul, e o guarda-redes Langanga, que vai em breve a Portugal, também para ser operado ao joelho. Mas Sagrada Esperança está em boa posição de passar à fase seguinte. Foi às Maurícias ganhar por 1-0. E já que estávamos há pouco a falar do Petro, uma notícia envolvendo o basquetebol e o Petro. O poste egípcio Patrick Youssef Gardner, de 2 metros e 11 centímetros, chegou a acordo com a direção do Petro para reforçar a equipa sénior masculina de basquetebol, visando a disputa da Taça Intercontinental, que vai decorrer em setembro em Singapura. Por outro lado, Carlos Moraes, de 39 anos, pode juntar-se ao grupo de trabalho em Espanha, palco onde os campeões africanos vão realizar um estágio pré-competitivo, como dissemos. O capitão dos Petrolíferos está em negociações avançadas com o clube, sendo que nos próximos dias as partes deverão assinar um contrato. E agora para a Europa, para o futebol, a equipa portuguesa do Vitória de Guimarães está neste momento a jogar num jogo de qualificação para a Liga Conferência, o escalão mais baixo das competições paneuropeias. O Guimarães está a defrontar o Zrinjski Mostar da Croácia. Neste início da época, o Guimarães vai muito bem, muito obrigado. Somam 6 vitórias em jogos oficiais, 4 dos quais nas pré-eliminatórias da Liga Conferência, com o Floriana e com o Zurique, e 2 na Liga, com um registro de 12 golos e nenhum sofrido. O treinador do Guimarães, é Rui Borges, falou ontem sobre o jogo de hoje.
Os objetivos, o meu objetivo é ganhar amanhã, não é não sofrer golos, se não sofrer melhor ainda, que a equipa que não sofre está mais perto de ganhar com toda a certeza, mas quero é ganhar, independentemente disso.
É verdade, quem não sofre golos fica mais próximo de ganhar. Hoje na Europa há também jogos de qualificação para a Liga dos Campeões, 8 equipas em ação, o jogo entre o Young Boys e o Galatasaray e ainda o Dinamo de Kiev contra o Salzburg da Áustria são os 2 jogos que mais atenção chamam. E falando do futebol europeu, o Chelsea de Inglaterra confirmou a compra do português João Félix ao Atlético de Madrid, contrato de 6 anos, com a opção de mais um. Chelsea pagou 55 milhões e 400 mil dólares ao Atlético Madrid por João Félix. Por outro lado, o Atlético Madrid comprou ao Chelsea o jogador Conor Gallagher, 44 milhões de dólares, contrato até 2029.
Obrigado, João Santarita. Um forte abraço no final do Al Santo, Jean Faria e de mim, Amancio Miguel. Continuo com a Voz da América na internet. Boa noite.